contexto para o mesmo problema. E elas não repetem o que disseram anteriormente. Se você disser, reescreva isso de tal forma, mas mantém esse contexto desse jeito aqui, são muito poucas as que conseguem manter o contexto exatamente como você pediu, exatamente porque são máquinas probabilísticas. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode usar a inteligência artificial, você que está no carro, no engarrafamento, onde você estiver no momento, em casa, para fazer um monte de coisa, mas para ela pensar com você, e principalmente para pensar por você, não é exatamente a razão pela qual esses sistemas foram desenhados, projetados e existem. Com um detalhe adicional, veja que enquanto eu estava falando aqui, eu disse para ela pensar com ou por você. Esse ela, na minha expressão aqui, é uma coisa que a gente chama de antropomorfização de um sistema tecnológico. De repente eu transformei aquele sistema, no meu discurso, num ser humano, ela. Não é a coisa, passou a ser ela. E bora lembrar, é uma coisa, é software, é código que roda em computadores com dados. Aquela coisa não pensa, ela não sofre, ela não tem dor, ela não tem uma percepção da realidade como nós temos. As ações que vão ser consequências do que ela disser não têm a menor importância para a coisa, e não é ela, volto a dizer, e a coisa não tem absolutamente nada a ver com o que você fizer com o que a coisa lhe disser. É uma coisa, é um artefato tecnológico que imita tão bem a inteligência humana que parece inteligente, mas não é, e não tem sentimentos, não está viva, não sofre, não pensa. Quando diz, IA pensou isso, ela não pensou absolutamente nada, só para a gente deixar claro aqui. Ela gerou textos que são tão parecidos com o resultado de pensamento que parece que a coisa pensa. Mas é uma coisa, não é nem ele, nem ela, é um sistema de informação. Usar isso para ajuda no tratamento psicoterápico, psicológico, psicanalítico, não é necessariamente o melhor uso para essas coisas.
Perfeito, sempre bom a gente relembrar. Silvio Meira, obrigada por mais essa conversa, mais essa reflexão. Bom restinho de domingo para você, até a próxima.
Para todos e para todas, até a próxima.
Tânia Morales entrevistou Gustavo Ziller, que é produtor, apresentador e atleta. Ele conta as lições que aprendeu ao mudar de carreira após um burnout e chegar ao cume do Everest.
Estamos com o Gustavo Ziller. Ele é atleta, palestrante, produtor, apresentador do canal Off, criador das séries Viver Pra Valer e Sete Cumes, ambas disponíveis no Globoplay. Mas antes de tudo isso, ele era um executivo, até chegar no limite do esgotamento, decidir virar montanhista, o que foi muito transformador para ele. Conquistou o Monte Everest. Tudo isso ele conta no livro, ó. Escalando Sonhos, O Que Senti no Topo do Mundo. Sai pela editora Vestígio. Gustavo Ziller, muito bem-vindo.
Prazer falar com vocês. CBN, uma rádio que está no coração de todos nós, né?
Que bom, obrigada. Muito legal, hein, Gustavo? Você faz, assim, uma provocação, né, pra gente? Assim, um convite à transformação. Foi o que eu captei, né? A partir da sua experiência com o montanhismo. Então, antes de falarmos da sua experiência e tal, conta pra nós, qual que é a ideia do livro? É dar uma... jogar uma sementinha?
Ah, não tenha dúvida. Eu estava escutando você falar das notícias agora. O mundo está precisando de um pouco mais de vida real, né? Da gente sair dessa história da loucura da rede social, da grama do vizinho ser sempre mais verde que a nossa, desses estímulos infindáveis de busca pela perfeição, pelo extraordinário, né? Eu uso a metáfora da montanha para dizer que a gente não precisa escalar o Everest ou fazer algo extraordinário para sentir coisas extraordinárias, né? A nossa vida é muito mais legal do que a gente imagina. Então, acho que a provocação vem muito daí, desse espaço de que a gente acha que a transformação só vem de uma suposta coisa muito extrema, muito hostil, que você precisa sofrer muito, etc. E não é bem assim, né? A gente precisa trabalhar no dia a dia mesmo.
Sim, mas para você foi nos extremos, né?
Eu gosto do ambiente, não vou, como bom mineiro, não vou esconder isso do oceano. gosto demais. Mas eu acho assim, ninguém muda, Tânia, chegando no topo do mundo. Sabe, a transformação acontece mesmo, é no dia a dia, na terapia, nas conversas, em você realmente querer sair do lugar. Eu acho que o topo do mundo, ou o topo dessas montanhas, geram uma perspectiva e caminhos para você conseguir executar essas coisas. Mas eu não voltei de lá iluminado ou uma pessoa melhor do que eu fui, né? Eu acho que esse é o grande recado do livro.
Sim, não é nada de outro mundo, mas é porque é o processo, né? Que vai fazendo com que você vai aprendendo sobre você mesmo, né?
É isso. Aí voltando ao início do nosso papo, a gente tem essa sensação, e muito por causa dos estímulos de digitais, né, das redes e tudo mais, de que as coisas acontecem da noite para o dia. Né? Eu fiquei cerca de 30 minutos no topo do mundo, 51 dias na montanha, e treinei 6 anos para ter a chance de passar 38 minutos no topo do mundo. Então, assim, 38 minutos, Tânia, foi 1% do tempo.
Claro.
Se eu só sou feliz nesse 1%, a minha vida é infeliz nos outros 99%,
claro,
aí
claro.
Nossa, tô perdido aí, não dá.
Claro, né? É todo o processo. Conta pra gente, Gustavo, pra você, como é que foi? Você entrou num burnout, chegou num limite, precisou dar uma mudada radical na sua vida?
É isso aí, o início da história é um pouco clichê, assim, né? Tava morando em São Paulo com a minha família, 36 anos de idade, um processo de esgotamento mental, né, esgotamento de tudo, achando que a vida já não fazia muito sentido. Passei por um burnout, uma depressão seguida, essas síndromes que a gente tem de ansiedade, de pânico, e aí eu tive amigos que me colocaram na trilha da montanha, né, Jota Marinsec, o Caio Vilela, figuras que já eram desse esporte, já eram dessa história da natureza agir na nossa vida, e eles me convidaram para fazer algumas coisas. Nesses convites, Tânia, eu fui falando, eu tô gostando desse trem, vou ficar mais um pouquinho, quero um pouco mais, aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, a decisão de escalar o Everest veio depois que eu escrevi o roteiro do programa do Canal Off. Esse roteiro passava por uma escalada do Everest, eu comecei a me preparar, fui ganhando confiança, fui saindo de um montanhista amador, um alpinista amador, para um alpinista profissional, né, um atleta do esporte. Então as coisas foram acontecendo, o quebra-cabeça foi se ajustando até que a gente conseguiu fazer a expedição em 2021 e chegar no topo do mundo.
Uau, ou seja, esse intervalo, até que você chegou no topo do mundo, e desde que você teve o burnout, se passaram quanto tempo?
Foram 6 anos.
6 anos. Mas então aí você passou a fazer um programa no Canal Off.
Isso.
Mudou a profissão total.
E mudei tudo. Aí voltei. Eu sou formado em publicidade com especialização em redação publicitária, né? Aí a partir disso fui fazendo alguns cursos e gosto muito de escrever. Assim, sou apaixonado pela escrita, né? Gosto de contar história, essa que é a verdade. E com o Canal Off foi muito isso. Eu contei uma história a respeito dessa pessoa que consegue se reconfigurar usando a montanha como pano de fundo, né? E o programa Viver para Valer, por exemplo, que também está na Globoplay, é um programa de entrevistas com pessoas mais novas do que eu. Estou com 51 anos, então o argumento é entrevistar pessoas com 20, 25 anos a menos do que eu, para tentar entender esses dois mundos, né? Uma espécie de choque de conversa para sair dali um entendimento legal, né? Então, eu entrevistei Marina Senna, Pequena Lô, um monte de gente bacana. Essas histórias que eu gosto de contar, né? Então, o Canal Off fez parte da minha reconstrução também, né? Fez parte do que eu entendia como projeto de vida para os próximos anos. E hoje eu consegui lançar o primeiro livro, já estou aqui pensando no segundo, quem sabe o terceiro, e vamos que vamos.
Lindo. Eu estava pensando nisso. Bom, bacana, você passou por toda essa transformação, todo o processo para escalar o Everest, chegar lá no cume, chegou, ficou lá, sentiu essa glória. E aí? E agora? Que vem?
Nossa, mas eu tenho tantos Everestes.
É, né?
Minha netinha, Amora, 3 anos de idade, com uma condição especial, lisencefalia. A gente tem uma rede de apoio incrível para auxiliar ela e a mãezinha dela. Poxa, tem uns projetos muito legais de escrita, né? Dos esportes que eu pratico, uhum. os Audax de bicicleta. Tem muita coisa isso. bacana, assim.
A gente precisa sempre de um Everest. Né?
É isso. Qual que é o próximo, né?
Bom, muito legal, muito inspirador. Ó, o livro é Escalando Sonhos, O Que Senti no Topo do Mundo, que sai pela Vestígio, do Gustavo Ziller, que está aqui com a gente, que é atleta, palestrante, produtor, apresentador do canal Off, criador das séries Viver para Valer e Sete Cumes, que dá para assistir pelo Globoplay. E ele conta toda essa trajetória, muito inspiradora. Gustavo, obrigada, viu? Parabéns.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul provocaram estragos em ao menos 21 municípios. Até o momento, nenhum deles decretou situação de emergência. A Defesa Civil ainda registrou 22 mil imóveis em 125 cidades sem energia. O órgão informou que o sistema de tempestades perdeu força ao passar pela Argentina, mas destacou que ainda há possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, emitida numa das fases da Operação Compliance Zero, barrou a venda de um terreno do senador Jax Wagner, do PT, por quase 16 milhões de reais. A defesa do parlamentar nega irregularidades e sustenta que a negociação foi iniciada em 2024, antes da ação. A área foi negociada com uma empresa que tem como sócio o Grupo City, que comanda a SAF do Bahia. A Operação Compliance Zero apura suspeitas de que o senador teria atuado em favor de interesses ligados ao Banco Master. Além da operação de busca e apreensão contra o parlamentar, André Mendonça determinou restrições a atividades econômicas, incluindo o bloqueio de contas, bens e valores. Com isso, cartórios e órgãos foram notificados para barrar movimentações. Antes da partida final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deixou clara a torcida, mas fez um comentário sobre os craques que marcaram história na competição. Em entrevista à Fox Sports, o republicano foi questionado sobre a preferência entre as seleções e reconheceu a habilidade do argentino Lionel Messi, que disse ter conhecido recentemente. Trump também disse que já conhecia Cristiano Ronaldo e que os jogadores têm uma vida bem boa.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Conosco agora o Guilherme Onís com o CBN Auto Esporte.
A gente entrou no segundo semestre do ano, então está no momento da gente fazer uma espécie de balanço. Como é que está o mercado de carros novos aqui no nosso país? Porque está bem agitado, viu? Não só pela chegada de várias marcas que você tem acompanhado aqui no CBN Auto Esporte, várias dessas principais novidades, mas isso está fazendo também com que as montadoras que já estavam por aqui estejam agilizando alguns lançamentos, fazendo promoções. O mercado está aquecido e tem muita coisa para a gente poder entender de como essas marcas novas que estão chegando estão se consolidando por aqui, como as marcas ainda mais recentes vão fazer para chegar no mercado tão aquecido e como as marcas que já estavam por aqui vão tentar fazer para ter o gostinho do consumidor, para ter a preferência do consumidor. E afinal, quais são as marcas que estão conseguindo conquistar a preferência do consumidor e o espaço na garagem do brasileiro? Aliás, o brasileiro está comprando também bastante carro nesses últimos meses. A gente vai fazer um compilado disso tudo para você entender como é que está esse, como é que foi esse primeiro semestre e o que, que a gente pode esperar do segundo semestre, que costuma ser mais agitado do que o primeiro. Então, se já teve muita coisa para a gente falar, vai ter muito mais ainda nas próximas semanas. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, o mercado brasileiro de carros está bem aquecido em 2026, bem acima, inclusive, das projeções. Por quê? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição, sempre tem aquele receio de que seja um ano mais parado ou que as pessoas fiquem receosas de trocar de carro. Mas não é isso que vem acontecendo, pelo contrário, né? A gente vai depois se debruçar mais nos números, mas a gente teve um crescimento de 18,5% no volume de emplacamentos de carros novos, né? Ou seja, no volume de carros, e 8,8% no volume de produção de carros no Brasil. A produção de carros vem crescendo acima do esperado, isso é uma boa notícia para a indústria brasileira, só que é um crescimento que representa menos da metade do crescimento de vendas. Uhum. Ou seja, o volume de carros importados que está sendo vendido no Brasil é um volume muito grande, principalmente dessas marcas novas chinesas, que estão no mercado brasileiro, provocando aí um rebuliço no mercado brasileiro nos últimos anos. E uma delas em especial, né, que a gente vai falar, é a BYD.
A BYD, né? Que está conseguindo conquistar ali espaços significativos nos rankings de vendas, né? A gente vai detalhar isso. Você falou que o desempenho está sendo melhor até do que as projeções, e isso literalmente, a Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras que produzem aqui no Brasil, ela costuma iniciar um ano dando uma projeção. Ó, até o final deste ano, nossas empresas devem produzir tantos carros, vender tantos carros e assim por diante. Só que esse mercado está tão aquecido que eles tiveram que fazer quase que um meia-culpa. Dizer, não, a nossa previsão vai ser ultrapassada e devemos fechar o ano vendendo mais carros do que a gente tinha previsto. Eles acabaram, essa semana agora que passou, de revisar esse número e passaram para mais de 3 milhões de carros que devem ser vendidos esse ano. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez desde 2014 que o mercado brasileiro passa dessa marca de 3 milhões de carros vendidos num ano. Apesar do contexto que a gente está vivendo, Léo, que não é o contexto do... Você falou aí de algumas sazonalidades que acontecem, a Copa, as eleições, isso tudo de fato pode impactar, mas a gente ainda tem também uma taxa de juros que, apesar de estar caindo, está num patamar muito alto, muita gente endividada, níveis de endividamento que o país nunca teve, e com isso tudo, quando você junta essas duas questões, quem bate na porta do banco hoje em dia está com mais dificuldade de acesso a crédito, ainda que esteja conseguindo Aliás, a gente vai falar mais sobre isso também adiante aqui num outro momento da nossa conversa. Apesar desse momento difícil, ainda assim as vendas estão aquecidas. Esse é um fenômeno interessante, né?
É interessante e eu, né, na minha concepção, isso tem muito a ver com o preço dos carros, né? O que acontece? É a chegada dessas novas marcas, desses carros importados chineses, vem pressionando os preços para baixo, né? Então, carros que antes estavam na faixa já acima de 200 mil reais, né, SUVs médios e tal, hoje estão sendo comercializados por 160, 170, 180 mil reais. Carros que eram... Isso vai gerando um efeito em cascata, né? Então, a gente está voltando a ter carros que já nem custavam mais abaixo de 100 mil reais, por exemplo, voltando, mesmo que com preços promocionais, com bônus, aquela coisa toda, mas voltando para o patamar ali de 100 mil reais, carros que custavam 150 mil reais e já estavam em quase 200, voltando para a faixa de 150 mil reais, com descontos, com bônus, que, enfim, do jeito que for, mas a realidade já tem sido essa. Então isso vem estimulando as pessoas, fora a questão dessas novas marcas, novas tecnologias de eletrificação, né? Ter o seu primeiro carro híbrido, ter o seu primeiro carro elétrico. Isso está estimulando as pessoas a trocarem de carro e a buscar, né, a sua troca de carro nesse ano de 2026.
Brasileiro gosta de novidade, então com essas novidades de eletrificação chegando, de fato eles estão indo mais atrás. Me chamou a atenção o que você falou de muita promoção, muita marca adaptando o preço. Eu percebi isso não só para acompanhar o noticiário das montadoras e tal, mas pelo meu próprio Instagram. Nunca recebi tanto vídeo dos perfis que eu sigo, influenciadores, artistas, falando sobre carro, mas não sobre o produto, mas sobre o desconto. Claro, incentivando, sendo pagos para falar que a montadora tal está com promoção e tal. Nunca apareceu tanto para mim conteúdo assim no meu Instagram, o que é uma amostra do que está acontecendo. Esse mercado muito aquecido.
Exatamente.
E tem números que chamam muita atenção, né, Léo? Quando a gente olha no detalhe, quando a gente analisa ali quais são esses importados que estão sendo vendidos, quais são esses carros que estão vendendo muito bem. Me chamou muita atenção o índice desses eletrificados, quando a gente compara com o que eles já foram e com o que eles estão sendo agora no mercado. Entre os eletrificados, nesse primeiro semestre, foram 130 mil unidades vendidas. Dessas 130 mil, 70 mil foram nacionais. E aí podem ter os híbridos flex que a gente tem produzidos por aqui, tem também os híbridos leves que entram nessa conta, e 60 mil importadas. Veja que já está quase 50%, 50%. Em junho, os eletrificados tiveram participação recorde, quase 21% do mercado. E em um ano, a quantidade dos carros chineses enviados aqui ao Brasil dobrou. Passou de 70 mil para 140 mil. Ou seja, entre as marcas que estão aí fazendo boa parte dessa festa, Léo, de vendas, a gente está falando dessas chinesas que estão apostando muito na eletrificação e principalmente a BYD, que está conseguindo, inclusive, emplacar feitos históricos no mercado brasileiro, né? Chegar a níveis que essas chinesas nunca tinham chegado.
Exatamente. Antes da gente falar da BYD, né, só na questão até dos preços, agora no segundo semestre a gente vai ter a recomposição da alíquota máxima de imposto de importação para carros híbridos elétricos. Então, todos os carros que estão entrando no Brasil a partir de 1º de julho estão pagando elétricos e híbridos, né? A combustão já pagavam isso. Elétricos e híbridos importados estão pagando 35% de imposto de importação, que é a alíquota máxima. Aí o governo abriu uma exceção para aqueles kits, né, de montagem CKD, SKD, uma cota lá de 463 milhões de dólares, que a Anfavea, as montadoras já instaladas aqui, ficaram pistolas com isso, uma medida que claramente favoreceu a BYD, porque a BYD, a própria BYD está com um cronograma meio atrasado para virar a sua fábrica de uma produção CKD para uma produção plena. Eles estavam previstos para fazer isso agora na virada desse semestre, mas eles ainda não conseguiram finalizar a outra parte da fábrica deles. Enfim, então eu estou falando tudo isso para dizer que é possível que em algum momento no segundo semestre a gente vai ter que acompanhar se essas marcas chinesas vão repassar esse aumento de imposto para o consumidor. E a gente sabe que muitas marcas chinesas fizeram grandes volumes de estoque de carros até o final de junho para ir distribuindo ao longo desse segundo semestre, mas em algum momento esse estoque vai acabar. E quando esse estoque acabar, o que vai acontecer? Esse preço vai subir ou essas marcas vão absorver esse aumento para manter o preço competitivo e ganhar a fatia de mercado? Essa é uma grande questão que vai permear o segundo semestre. Dito isso, respondendo a sua pergunta sobre a BYD, é uma coisa realmente impressionante. A BYD já é uma das quatro marcas de carro mais vendidas no mercado brasileiro, e eles conseguiram isso num período de apenas 5 anos atuando no mercado de automóveis, e sem ter uma fábrica. Ele já tem uma fábrica no Brasil, mas sem ter uma produção com toda a cadeia de nacionalização feita aqui. Eles ainda estão construindo essa cadeia, né, de nacionalização para ter uma produção completa dos carros aqui.
Basicamente, boa parte dos carros que eles produzem, eles, na verdade, contam com peças. A produção deles foi feita na China e eles vêm ou totalmente montados ou as peças chegam aqui para eles montarem literalmente o carro. Mas a produção foi feita lá na prática.
Exatamente. E você ter uma marca nessa circunstância, estando entre as quatro mais vendidas, atrás apenas da Fiat, da Fiat ou do grupo Stellantis, né, que é dono da Fiat, da Volkswagen e da Chevrolet, e à frente de marcas como Toyota, como Hyundai, Renault, Honda, que tem fábricas operando aqui já, né, com uma cadeia de produção mais completa, é assustador, é de realmente de ficar impressionado.
E não à toa, você até trouxe números, Léo, para a gente falar aqui com os nossos ouvintes, que mostram como as montadoras que já estavam instaladas aqui no nosso mercado estão, de fato, sofrendo com todo esse movimento. Não só pelo bom desempenho da BYD, que eu acho que é o movimento mais evidente disso que a gente está falando, mas a GWM também está indo bem, que é uma outra chinesa que já está também instalada há um pouco mais de tempo, também está indo bem, tendo algumas altas nas vendas dela. E mesmo as montadoras chinesas mais recentes, que ainda não têm patamares tão grandes para apresentar para o público de vendas, Omoda Jayco e Geely, mesmo que elas ainda não ocupem um espaço tão grande, elas já estão abocanhando de pouco em pouco a preferência do consumidor. E isso está trazendo um impacto significativo para muitas das marcas que já estavam instaladas no Brasil, né, Léo?
Exatamente. Essas marcas, né, que você falou, até Omoda Jayco, a própria Geely, elas já aparecem entre as 15 marcas mais vendidas no Brasil na modalidade varejo, ou seja, para o consumidor comum, né, pessoa física. Então, junto com outras chinesas, né, a própria GWM, a Caoa Chery, a BYD. Então, ou seja, o nosso top 15 de vendas, principalmente no varejo, praticamente metade dele já está sendo ocupado por marcas chinesas. E falando especificamente de BYD e GWM, a GWM cresceu 130,8% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo semestre do ano passado. Foi a marca que mais cresceu. Eles não têm um volume tão grande de vendas quanto a BYD, mas percentualmente foi a que mais cresceu. E a BYD cresceu 107,6%. Então, mais que dobrou o volume de vendas da BYD agora no primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre de 2025. Então é realmente um resultado assim impressionante. E falando mais uma vez especificamente da BYD, a gente precisa lembrar que a BYD ainda nem colocou no mercado alguns produtos que vão ser muito importantes para o volume deles, que é o Atto 2, que é um SUV compacto híbrido plug-in, primeiro SUV compacto híbrido plug-in no mercado brasileiro, a Mako, que é aquela picape híbrida plug-in também, que vai ser rival da Fiat Toro.
Feita para o Brasil,
desenvolvida para o Brasil. E o Dolphin G, que é uma versão híbrida plug-in do Dolphin e que deve ser o carro híbrido plug-in mais barato do Brasil quando ele for lançado, acho que entre o fim desse ano e o começo de 2027.
E sem falar que a GWM acabou de anunciar nos últimos dias uma nova fábrica no Espírito Santo, fábrica que ainda vai levar uns anos para ficar pronta, mas que deve aumentar bastante a capacidade de produção deles aqui no Brasil, o que mostra como eles devem continuar crescendo. E a Geely também está iniciando a produção em parceria com a Renault aqui no sul do país, outras montadoras que também devem ir por esse caminho de acelerar muito as vendas a partir da produção local.
Exatamente. Essas três, né, Geely, GWM e BYD, são as que estão mais avançadas, eu diria, nesse processo de nacionalização e de popularização da marca, né, de fazer a marca se tornar realmente grande no mercado brasileiro. A Geely porque se associou à Renault, e aí eu acho que foi uma estratégia muito bem feita, porque a Renault estava com uma capacidade bem ociosa lá na fábrica do Paraná. Eles vão aproveitar essa capacidade, vão nacionalizar o EX2, o EX5, outros carros. e isso vai acelerar o crescimento deles. A BYD, por essa estratégia, né, que a gente já conhece, né, da fábrica que era da Ford lá em Camaçari, e que por enquanto está montando os carros em CKD, mas eles vão ter um processo produtivo completo lá com uma capacidade de alto volume de produção. E a GWM, eles começaram com uma estratégia mais conservadora. A fábrica que eles já têm lá em Iracemápolis não tem uma capacidade produtiva tão grande. Eu acho que nem eles esperavam esse sucesso tão grande. Então agora eles estão correndo atrás dessa segunda fábrica para produzir carros aí sim de alto volume. E aí então passar a ter um volume de vendas mais forte no mercado brasileiro.
Sem dar muito spoiler, mas em breve a gente vai falar mais sobre como, né, quais são os rumos aí para as marcas que já estavam por aqui tentarem surfar nesse mercado aí tão desafiador que a gente está agora. Mas só para fechar esse papo, Léo, tem um outro recorte que eu acho interessante de trazer, também saiu essa semana, levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, mostrando que quais são os elétricos e os híbridos mais vendidos, afinal, quais são esses carros que o brasileiro está comprando, para além dos que a gente já mencionou. Então, entre os elétricos, a BYD domina, tem os dois mais vendidos, o Dolphin Mini com pouco menos de 36 mil unidades emplacadas e o Dolphin com 18 mil. Mas na terceira colocação já tem o Geely EX2, que emplacou quase 15 mil unidades no semestre. Não tem nem um ano aí de mercado e já está a 3 mil carros de encostar no Dolphin. E entre os híbridos, aí tem a outra chinesa dessas maiores que a gente falou aqui, que lidera, é a GWM com o Haval H6, foi o mais vendido do semestre, com 18.500 unidades, seguido pelo BYD Song Pro, com quase 18 mil, e o BYD Song Plus, com quase 14 mil. Me chama muito a atenção o Geely EX2, que a gente também já falou sobre ele por aqui, como ele está indo bem, e isso também é um dos fatores, essa é uma das surpresas da Geely no nosso mercado. Até para a Geely está sendo surpreendente, né?
Com certeza, eu acho que as chinesas elas foram encontrando demandas reprimidas e lacunas que ninguém mais enxergava. Por exemplo, esse mercado de carros elétricos de entrada para motoristas de aplicativo, gente que é muito mais sensível ao custo de manutenção do carro, acabou se mostrando ali um caminho que ninguém estava, um lugar para o qual ninguém estava olhando, e com uma demanda reprimida absurda, né? Então, a BYD começou a surfar isso com o Dolphin Mini, e a Geely veio no esteio ali com o EX2. E aí agora, inclusive outras chinesas, estão todas querendo lançar produtos nesse segmento para tentar surfar essa onda também. Então, eu acho que é muito reflexo dessa demanda reprimida que ninguém sabia que existia, né?
Exatamente. CBN Auto Esporte segue agora falando um pouco mais sobre o mercado brasileiro de carros novos por aqui. Mercado. Bom, a gente traz mais detalhes sobre um dos lançamentos aí mais aguardados desses próximos meses, um dos lançamentos mais aguardados do ano e que agora fica para os próximos meses, que é a nova geração do Fiat Argo. A gente já teve até um outro episódio do CBN Autosport falando sobre esse carro, a equipe da Autosport já dirigiu o carro que dá origem a ele lá na Europa, então a gente já trouxe umas primeiras impressões, mas tinha uma grande dúvida que era... Qual o nome que esse carro vai ter no Brasil? Vai ser Argo? Não vai ser Argo? Vai ser Uno, que se aventou em algum momento? Vai ser Grande Panda, que é o nome lá fora? E aí, Léo, tem definição sobre como vai se chamar esse novo carro no Brasil?
Olha, oficialmente não, mas extraoficialmente sim. O que acontece? A própria Stellantis, na verdade, a matriz da Stellantis lá na Europa, na verdade nos Estados Unidos, eles furaram a filial brasileira, porque eles mostraram lá, né, todo o planejamento da Stellantis até 2030 e mostraram lá uns slides do que eles iam fazer aqui na América do Sul, no Brasil, e lá, pimba, eles mostraram uma imagem desse carro aqui no Brasil com o nome Argo. E aí, né, o segredo foi com Deus, né, a Stellantis...
Se eles mesmos estão dizendo, né?
Exatamente, se o chefão global está dizendo, quem sou eu para dizer que não é? Então, a Stellantis aqui no Brasil nunca não confirmou ainda que o nome vai ser Argo, mas a própria matriz da Stellantis já confirmou que o nome vai ser Argo. E aí, o nosso colega Marlos Ney Vidal, do Auto Segredos, que é um dos jornalistas mais respeitados aí no meio, né, na apuração de informações e tudo mais, ele publicou né? E a gente apurou informações muito alinhadas nesse sentido de que o nome desse carro vai ser Argo X ou Argo X, não sei como é que eles vão chamar, que é o nome Argo mais a letra X no final, para indicar ali se tratar de uma nova geração e tudo mais. E essa estratégia, inclusive, indica que muito provavelmente a Fiat vai manter o Argo atual ainda em linha, só como Argo, e o novo como Argo X, e os dois carros convivendo no mercado brasileiro. O Argo como um carro ali de entrada para venda para frota, etc., e o Argo X como um carro ali para brigar, eu diria, até com o próprio Volkswagen Tera, tentar pegar um pouquinho desse cliente desse segmento de SUV de entrada, porque não, ele é um carro mais alto. Não sei se ele vai ser vendido como um SUV, acho que não, mas acho que a ideia é mais ou menos essa.
Já ouvi essa história antes, hein? Fiat Palio e Fiat Palio Fire convivendo nas lojas por um bom tempo, logo depois da atualização do Palio. Talvez a Fiat tenha tido um bom exemplo ali e queira repetir agora.
Pois é, né? Apelando a velhas táticas para resultados
futuros.
Para novos
problemas. É isso aí. Vamos agora para o Autosport Responde.
Autosport Responde.
A gente já falou aqui hoje sobre carro para motorista de aplicativo, a gente já falou sobre taxa de juros muito alta, o que pode impedir muita gente de ter acesso a crédito. E agora no Autosport Responde a gente vai juntar tudo isso no mesmo pacote, porque a gente vai explicar um pouco melhor o que está acontecendo com aquele programa Move Brasil Aplicativos. A gente já explicou todo ele por aqui, é basicamente uma linha de financiamento para estimular a renovação de frota, focada em carros mais baratos e para motoristas de táxi ou de aplicativos. Desde que o programa entrou em vigor, a gente aqui na CBN, o pessoal também na Autosport, a gente não para de receber mensagem de gente falando: não está funcionando, o programa não entrou no ar para valer, não está rolando, as pessoas chegam na loja e não conseguem acesso a esses benefícios. Afinal, Léo, Move Brasil Aplicativos está no ar, não está no ar, está com problema, o que está acontecendo?
Tem duas coisas aí, Gui. Sim, o programa está com alguns problemas. Eu não diria que ele... O programa está funcionando, mas não na velocidade que as pessoas e talvez até o governo esperassem, no sentido de liberação de crédito por parte do BNDES. Então, alguns processos de pedido de crédito, eles estão demorando para acontecer, estavam rolando nos primeiros dias algumas falhas de sistema ali, que não estava fazendo a liberação, e até algumas coisas meio confusas, como, por exemplo, um cliente que tinha o crédito aprovado, depois ele descobria que o crédito aprovado, na verdade, não era no valor que ele achava que era um valor menor. Então está rolando uma confusão de informações. E o próprio BNDES admitiu que tinha algumas dificuldades aí, né, no ritmo de liberação, mas que estava liberando, né, o crédito. Isso é algo no qual, né, o BNDES e o governo já estão tentando trabalhar para resolver, para normalizar o fluxo. Agora, uma outra coisa é que acho que o fluxo de pessoas que procuraram pelo crédito foi muito alto, talvez acima do que todo mundo esperava, e muita gente simplesmente não tem crédito bom, não tem um score, né, que se chama bom, para conseguir o crédito aprovado. Então a pessoa fazia lá o cadastro no sistema do governo, conseguia a pré-aprovação, ela já achava que estava com o crédito liberado, mas não era isso, ela só tinha a pré-aprovação do governo para se habilitar ao programa. Aí quando ela ia na concessionária, passava lá o CPF, o documento, tal, tal, tal. A concessionária fazia o pedido de análise de crédito junto ao banco, né, a instituição financeira. E aí chegava lá, pum, esse cara tem o nome sujo, ele não tem renda comprovada. E aí nega o crédito. E aí isso está frustrando muitos motoristas. Então são dois problemas em paralelo aí acontecendo.
Ou seja, o governo também tem uma lição de casa, que é toda essa questão do endividamento no Brasil. Porque o banco não é obrigado a fornecer o crédito. Se ele analisa, seja pro programa Move Brasil ou fora do programa, aquela pessoa talvez não tivesse o crédito aprovado de qualquer forma. E aí ela não consegue estar contemplada. E tem dois trechos, o BNDES divulgou um comunicado, né, falando sobre isso, diz que o programa está em funcionamento, mas tem dois trechos que eu acho que dizem muito isso que o Léo tá trazendo. Um dos trechos diz que o banco esclarece que os números consolidados de desempenho do programa Move Brasil estão em processo de apuração e serão divulgados oportunamente, com total transparência. Já é um ponto de que as coisas não estão avançando como se esperava, porque se fosse um número muito significativo, eles seriam os primeiros a querer tornar isso público.
Exato.
E lá adiante na nota eles falam que o programa tem responsabilidade, ele garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e cheguem efetivamente aos profissionais que dependem do veículo como instrumento de trabalho. E aí a gente está falando disso. Se a pessoa não tem crédito, não seria responsável liberar um financiamento para ela, então tem um problema de fundo, que é o endividamento da população brasileira, para ser resolvido para o Move Brasil avançar. Mas que ele está na praça, ele está na praça.
Exatamente. Até porque, né, o Move Brasil ele é voltado para taxistas e motoristas de aplicativo, que são profissionais que não têm realmente uma renda fixa todo mês. A renda depende, né, do fluxo de trabalho deles. Então eu acho que caberia ao governo, né, ou deveria já ter cabido ao governo, explicar melhor essa, né, como funciona o programa. Porque, no fim das contas, né, o programa criou uma expectativa muito grande, numa parcela muito grande ali de profissionais, que saiu frustrada, né? Uhum. Então, nesse sentido, talvez, né, foi um programa que o governo tentou agradar aquela parcela ali de trabalhadores, mas acabou frustrando muito deles. Então, eu não sei até que ponto o programa atingiu os objetivos que o governo tinha com ele.
E são pessoas que dependem justamente do carro para fazer renda e para tentar se desenrolar e se liberar dessas dívidas todas por aí. Muito bem, Leonardo Félix, valeu por hoje mais uma vez, hein? Até o próximo.
Valeu, Gui, obrigado a você, todos os nossos ouvintes, e vamos para a próxima.
CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Pigliage. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, você pode assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Já a partir de sexta-feira já fica disponível para todo mundo assistir no finalzinho da tarde. Quem preferir tem a versão em podcast no site aplicativo da CBN e em todos os tocadores de podcasts. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho começa nesta segunda-feira. Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o último dígito do número de identificação social. Para os beneficiários com NIS final 1, o valor fica disponível no primeiro dia de pagamentos. O cronograma segue até o dia 31 de julho para quem tem NIS final 0. O TSE abre nesta segunda-feira o prazo para que eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral durante as eleições solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito até 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é destinada a quem já sabe que estará fora da cidade onde vota em qualquer um dos turnos das eleições. O primeiro turno acontece em 4 de outubro e o segundo turno está marcado para 25 de outubro. A Espanha se consagrou campeã da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Argentina por 1 a 0 no estádio de Nova Jersey, em Nova York, nos Estados Unidos. O gol da partida foi anotado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. Esse é o segundo título da seleção europeia na história. O jogo final do Mundial contou ainda com shows de Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS no intervalo do jogo.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Leandro Gouveia conversou com o jornalista Leonêncio Nossa, que conta a trajetória da biografia de Guimarães Rosa. Tem mais de 800 páginas.
No Jardim das Rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará.
Um dos maiores escritores de todos os tempos, autor de clássicos como Grande Sertão Veredas, Sagarana e Corpo de Baile, uma obra e uma vida gigantes só poderiam ser retratadas num livro também gigante. Mais precisamente, 736 páginas. Trata-se da primeira biografia jornalística de peso de João Guimarães Rosa, lançada pelas editoras Nova Fronteira e Top Books. O autor é Leonêncio Nossa, que está com a gente. Seja bem-vindo.
Obrigado, Leandro.
A gente ouviu aí o Tom Jobim cantando Matita Perê. Matita Perê, que é uma ave. E ele dedicou a canção aí, completamente inspirada na obra de Guimarães Rosa, né, Leonêncio?
É, muitas músicas, muitas peças de teatro, cinema, né, que se inspiraram em Guimarães Rosa.
É gigante mesmo. Quem deu mais trabalho, o Guimarães Rosa ou o Roberto Marinho?
Os dois dentro das suas especialidades, né? Todos dois foram homens muito complexos e que viveram muito intensamente o seu tempo, o país, o mundo.
Quanto tempo de trabalho, Leonêncio?
Olha, Leandro, nesse trabalho do Guimarães Rosa foram 20 anos. É claro que eu fiz outras coisas no meio do caminho, mas foi como uma construção, né? Todo dia eu botava um tijolo e botava argamassa para levantar o perfil de Guimarães Rosa. Faz quase 60 anos que ele morreu e, sem querer ser presunçoso, fazer uma biografia dele nunca foi uma tarefa fácil. Muitos tentaram, e agora a Top Books e a Nova Fronteira, com duas equipes muito, muito boas de editores, né, de revisores, conseguiram colocar aí no mercado uma biografia desse escritor que interpretou tão bem, né, a vida, o Brasil, o mundo.
É, detalhe, precisou de até de duas editoras.
Duas editoras, foram uma união de esforços, né, duas grandes casas editoriais, diga-se de passagem. Porque foi uma grande empreitada. Eu digo isso com certa emoção, porque não é fácil, Leandro, fazer o perfil de um homem que se dedicou a uma criação de um mundo ficcional muito complexo, muito grande, né? Muito profundo. E ele também tinha uma vida muito profunda. E daí a necessidade de reunir esforços. Aí a que... turma da...
Desculpa, pode falar.
Não, desculpa, a turma da Nova Fronteira e a turma da Top Books, do José Mário Pereira, do Jorge Carneiro, da Nova Fronteira. Então, foi feito um trabalho com muito empenho, sabe? Muita vontade, muita dedicação. Esse livro é fruto de esforços de pessoas talentosas, muito talentosas no mercado editorial.
Show de bola. Guimarães Rosa, ele, a gente associa muitas vezes ele à criação de palavras, né? Uma das características. Mas ele é um inventor mesmo, né? Mais do que um escritor.
É, eu diria para você que ele recorreu muito às palavras das ruas, Leandro. Você que é do rádio, você todo dia está se deparando com termos, com vocábulos, com palavras diferentes, né? E o Guimarães Rosa foi juntando essas palavras dos brasileiros. Na verdade, ele foi reunindo essas oralidades, essas linguagens tão diversas do Brasil, e colocando na boca dos seus personagens. E aí vem a invenção. A invenção dele é justamente essa reunião de palavras que ele ouvia nas ruas.
E como é que ele saía recolhendo? Ele tinha uma caderneta que ele usava para anotar tudo?
Ele tinha uma cadernetinha, ele até amarrava no pescoço para não perder a caderneta e para não perder o momento, porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa, né, no interior ou na cidade, e a pessoa fala uma coisa tão interessante, depois a gente esquece. Ele procurava na hora anotar. E às vezes ele andava a cavalo pelo interior de Minas, Leandro, e parava para fazer a pequena anotação ali, para não esquecer, nessas cadernetas que ele levava no pescoço, amarrava no pescoço.
Anotando características que ele via, que ele sentia.
Palavras, plantas, descrevia plantas, descrevia bichos, descrevia a posição do sol, das nuvens, tudo que ele via, ele ia anotando, porque era a fonte dele, a realidade, né? E depois ele usava os livros.
Certo. Guimarães Rosa, que é de Minas Gerais, né? Cordisburgo,
uma pequena cidade a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Cordisburgo significa cidade do coração.
Que é espetacular. Já começa pelo nome da cidade, né? A poesia.
Aí, já começa a ler, é verdade.
E aí,
bem lembrado.
Além de tudo, médico, diplomata, né? Como é que começa essa carreira do Guimarães Rosa de escritor? As coisas acontecem ao mesmo tempo, ele trabalhando num lado e escrevendo. Como é que foi essa história?
Leandro, ele começou muito pequeno. O pai dele tinha uma mercearia em Cordisburgo e ele fazia as anotações ali no balcão da mercearia, nos papéis da mercearia. Ele anotava aquelas histórias que ele ouvia dos vaqueiros, dos contadores. E depois ele foi levado para Belo Horizonte, para estudar em Belo Horizonte. E se formou ali em medicina. Aí ele pensou, eu preciso de um lugar tranquilo para eu escrever meus livros. Aí ele foi, eu vou trabalhar como médico no interior de Minas. Mas deixa que surge a Revolução Constitucionalista. Os paulistas enfrentam os mineiros e ele é convocado para a Força Pública, para a antiga Polícia Militar. E ali ele não tem sossego para escrever. Depois também o trabalho de médico era muito difícil. Aí ele pensou, vou entrar para o Itamaraty, vou fazer o concurso, porque lá eu posso ter uma carreira mais tranquila. Para poder escrever aquilo que você está colocando quando começou, né, a literatura dele, a escrita dele. Aí o que aconteceu? Ele foi, ele passou no concurso do Itamaraty e foi mandado para Hamburgo, na Alemanha, em 1936. Mas deixa que um ano e dois anos depois, vem a guerra.
Só isso.
Os ingleses começam a soltar bombas em cima de Hamburgo. Então, a história está sempre perseguindo o homem, né, o escritor. E ele sempre buscando paz, mas, na verdade, ele nunca teve paz. E foi nessas guerras do século XX que ele vai construir seus livros, seus personagens.
Um dos personagens aí mais famosos, Miguelin, que, aliás, também é citado em músicas. Tem uma música do Chico que ele fala, ô Manuel, Miguelin, vamos embora e tal. O Miguelin tem relação com ele mesmo, com o Guimarães Rosa?
Leandro, ele deixou alguns escritos dizendo que foi uma novela autoficcional, que ele se inspirou nele mesmo, na história dele mesmo, dele criança. E é interessante que você fale do Miguelin, porque era o texto que ele mais se emocionava quando falava do personagem. Porque o Miguelin é um menino do interior que não enxergava direito e de repente chega um doutor lá, um médico, e coloca os óculos no Miguelin e ele passa a enxergar até as formiguinhas, como ele mesmo diz. E ali ele começa a enxergar um novo mundo. E foi mais ou menos isso que ocorreu quando o avô dele, do Guimarães Rosa, o Major Luiz, chega em Cordisburgo e diz: eu vou levar esse menino para Belo Horizonte, para estudar. E foi em Belo Horizonte que esse menino descobriu o mundo. Miguelinho descobriu o mundo.
Leonêncio Nossa, conversando com a gente aqui na CBN, escritor, jornalista, está lançando João Guimarães Rosa. A biografia, esse é o nome? Me perdi. Ou biografia?
Biografia. É uma biografia dele. Eu coloquei João Guimarães Rosa, biografia, para ser simples, né?
Pois não. Pelas editoras Nova Fronteira e Top Books. Fala sobre o seu trabalho, então, de pesquisa nesses 20 anos. Foi atrás de acervos, de cartas, fez entrevistas?
Leandro, foi um trabalho muito longo, mas muito prazeroso, porque eu encontrei mais de 50 pessoas que conviveram com Guimarães Rosa. Então, eu ia para os arquivos públicos, arquivos privados, e levantava documentos e depois eu conversava com as pessoas que estavam citadas naqueles documentos. Então, era como se eu estivesse trazendo à tona uma história muito viva, as lembranças dessas pessoas que conviveram com Rosa. Então, foram tempos, eu diria, muito difíceis, né, para fazer essa coleta, de ficar horas e horas em arquivos públicos, arquivos no Brasil e no exterior, em Minas, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio. Mas, ao mesmo tempo, é um escritor tão fascinante, tão genial, que oxigenava, sabe, o meu dia a dia como jornalista. Eu trabalhava, fazia meu trabalho na redação de jornal, etc. e tal. E depois, eu, nas horas de folga, eu ia buscar coisas de Guimarães Rosa. E aquilo me oxigenava, me alimentava, de certa forma, como profissional no meu dia a dia.
Você conseguiu falar com alguém que tenha conhecido Guimarães Rosa? Ou alguém da família? Como é que foi?
Foram mais de 50 pessoas que eu consegui conversar, que viveram, que conviveram com Guimarães Rosa. Pessoas da família, amigos. Foram mais de 15 pessoas do Itamaraty que trabalharam com ele no Itamaraty. Leandro, eu consegui conversar com um primo do Guimarães Rosa, um senhor chamado Ellison, do interior de Minas, de 103 anos. E o seu Ellison pôde contar detalhes da infância de Guimarães Rosa, da juventude de Guimarães Rosa. Então foi um trabalho jornalístico muito prazeroso, porque eu fui encontrando, sabe, fui mergulhando na história dele e fui viajando, percorrendo especialmente o interior de Minas Gerais. E ali eu consegui levantar e encontrar muitas dessas pessoas que conviveram com ele diretamente.
Isso é uma preciosidade, isso é uma preciosidade de ficar registrado agora, né? De não se perder.
É, exato, porque é aquilo, né, Leandro? A gente conversa, faz uma entrevista com alguém, você sabe melhor do que eu.
Não, você é melhor não, mas você também.
Sabe também, mas é uma biblioteca, né, Leandro? Cada pessoa é uma biblioteca. Às vezes a gente é jornalista e conversa muito rapidamente com a pessoa e a gente, poxa, aquela pessoa é tão interessante. E cada pessoa é uma biblioteca, né? E quando uma pessoa morre, a gente perde uma biblioteca. Então, fazer esse trabalho teve esse prazer adicional, né? De conhecer esses personagens tão fantásticos quanto os próprios personagens do Guimarães Rosa. Porque, e alguns deles, Leandro, viraram personagens de ficção do Rosa. É isso que é mais interessante. Ele convivia com as pessoas e transformava as pessoas em personagens.
Muito bom. Até me emocionei você falando de que as pessoas são bibliotecas. Vamos chamar uma música aqui para me recompor e para ilustrar também a nossa conversa.
Bora.
Haver nascido pelos campos claros histórias, se deu passado esse caso, vivência, memória. Nos gerais, a honra é que se apraz. Cada qual sabe a sua distrição.
Essa aí é a Clara Nunes cantando Sagarana, que é justamente o título de um dos livros de Guimarães Rosa, letra de Paulo César Pinheiro e João de Aquino. O que você podia falar aí de Sagarana? não foi uma obra bem recebida assim de cara, aliás, não foi nem publicada de cara, né?
Mas me permite falar antes de Clara Nunes, já que você tocou Clara Nunes. Ela praticamente é conterrânea de Guimarães Rosa. Ela é de Caetanópolis, cidade vizinha de Cordisburgo. E ela é de uma cidade que tinha uma fábrica de tecido e lá trabalhava a família do Guimarães Rosa. Então, Clara parece aparentemente ser uma figura tão distante, não é, de Guimarães Rosa, porque ele gostava